Senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, me permita, Vossa Excelência, que nesse início do meu pronunciamento, saúde na sua pessoa o eminente ex-deputado, meu colega na Câmara, meu colega na Constituinte e grande representante do Espírito Santo, o deputado Teodorico Ferraço. Senhoras senadoras, senhores senadores, não faz muito, em uma das nossas sessões plenárias, a eminente senadora Ana Amélia, cujo apreço pela sua pessoa e admiração pela eficientíssima atuação parlamentar, faço questão de destacar, e aproveitando a oportunidade, saudá-la pelo seu aniversário, que ocorreu no último sábado. Eu tive a oportunidade de fazer um telefonema para ela, notei, inclusive, que ela estava muito distante, e agora vim saber que ela estava lá na República do Equador. Mas receba, Vossa Excelência, que está presente aqui nesse plenário, as minhas homenagens, o meu respeito e, repito, a profunda admiração que eu tenho pela senhora. Mas, Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, relembrou um ditado popular, tão ao nosso uso, de que, aspas, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A senadora alertava do nosso dever de insistir sobre as atuais deficiências governamentais no tocante à política de infraestrutura dos transportes, sobretudo os terrestres à beira do caos. Por isso, devemos insistir, bater na tecla, alertar a consciência do governo para que reaja no expurgo dessa triste realidade que ocorre no setor de transportes rodoviários. Pois bem, realmente, todos os dias, recebemos dos nossos estados reclamos de produtores rurais, das entidades de classe ligadas ao agronegócio, de autoridades municipais sobre a deficiência da malha de transportes rodoviários, tanto quanto as condições de tráfego, necessidades de implantação de rodovias e, no momento, até com a carência de caminhões para o transporte de grãos das grandes propriedades rurais aos armazéns. A carência chega ao ponto de obrigar a suspensão da colheita, o que acarreta consideráveis prejuízos ao agricultor. A esse respeito, o acatado colunista do Caderno de Economia do Estadão, Celso Ming, ressalta o gargalho do agronegócio, apontando as agruras do setor, que depende de fatores instáveis, já no início de suas atividades sazonais, como as condições climáticas e a previsão do bom preço, ao que acrescentaria as perspectivas de uma insustentável logística dos transportes, O problema é, pois, de infraestrutura, que acresce com a ausência de armazéns gerais, insuficiente capacidade estática para colher a safra. Segundo ainda Celso Ming, o ideal seria prever a armazenagem de até 120% da produção. Porém, só se encontra o país com 75% desse percentual. Ou seja, do total previsto para a safra, 45 milhões de toneladas não terão cobertura nos armazéns, ou serão vendidos a preço de banana, ou ficarão retidos sob a lona de caminhões, obstruindo o fluxo de transporte, ou, o que também é ruim, abrigados na roça ao solo inclemente. Tudo isso, tudo com risco, e mesmo a certeza de muito prejuízo. Senhores senadores e senhoras senadoras, em razão desses problemas infraestruturais que se repetem ano a ano, o preço dos fretes caminha para as nuvens. Em Mato Grosso do Sul, que sofre menos na questão do que Mato Grosso, em função da distância dos portos marítimos e dos centros de processamento industrial, o custo com o frete compromete de forma sensível o bolso e, consequentemente, o lucro razoável para o agricultor. Recentemente, o preço pago pelo transporte da tonelada de soja de meu estado subiu mais de 60%, por causa da espera nas filas dos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Os dados são da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASUL, que alerta para o fato de as dificuldades logísticas acarretarem em queda de preços e, finalmente, em dificuldade de armazenamento. Assim, alertou no dia de ontem o Correio do Estado, importante órgão do nosso Estado. A CONAB, Companhia Brasileira de Abastecimento, tem estimado a presente safra de cereais e oleaginosas em 185 milhões de toneladas, 11,3% maior do que anterior, tal o expressivo aumento da produtividade por hectare plantado. A imprensa nacional tem acompanhado e se solidarizado à apreensão dos homens do campo. Tal é a ansiedade e insistência com que chama a atenção do governo federal, que um conceituado jornalista de meu estado já denominou tal insistência sobre o mesmo assunto de monotematismo midiático. Para mim, senhoras e senhores senadores, deve continuar a sê-lo, face à sua importância para a economia nacional, que hoje deve a ela a salvação de sua lavoura. Eis que o agronegócio tem marca significativa na composição do PIB, até para salvá-lo de um fatídico percentual negativo. De nada adianta sermos grandes produtores de commodities se a logística de transporte é totalmente falha. Ficamos à mercê de uma infraestrutura acabrunhada, que além de aumentar o custo da produção, dificulta nossa inserção no mercado mundial. Temos tudo para transformar o Brasil num dos países mais importantes do mundo, mas a burocracia, a legislação tributária, as dificuldades operacionais do setor portuário, a precariedade das estradas, tudo isso somado nos mantém sob o manto do atraso e da pobreza. Senhoras e senhores senadores, recentemente, da audiência no Senado do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DINIT, ficou patente que esse órgão, ao se preocupar com, entre aspas, higienização de seus quadros diretivos, controle de despesas administrativas, inclusive com a conservação das vias rodoviárias existentes, praticamente relegou o capítulo dos investimentos, propiciando o caos que aí está da malha rodoviária nacional, sobretudo naquelas vitais para o escoamento da extraordinária produção de grãos do Centro-Oeste. Repito, o DENIT deixou à margem a logística de transporte nos estados do Centro-Oeste, sobretudo em meu Mato Grosso do Sul. Ainda recente, o deputado federal Edson Giroto, do meu estado, com as credenciais do posto que ocupou como secretário estadual de Obras Públicas e de Transportes, ressaltou o descaso do Ministério dos Transportes ao atendimento das reivindicações para a liberação de recursos às ações da Superintendência Regional do DINIT em Mato Grosso do Sul, onde o próprio DINIT confessou a aplicação irrisória de recursos. Vejam, em 2012, foram efetivamente investidos na pavimentação e recuperação das BRs no meu estado apenas 25% do que havia sido previsto pela bancada federal no Orçamento Geral da União. Ou seja, de aproximadamente 604 milhões de reais, só foram aplicados, vejam, os senhores, apenas 151 milhões de reais. Como resultado, vemos a situação lastimável em que se encontram algumas BRs que cortam o estado e que têm agravado sensivelmente o fluxo de veículos de transporte de grãos, elevando o seu custo por quilômetro rodado. Além disso, portaria publicada no Diário Oficial da semana passada retirou por completo a autonomia da superintendência do DENIT em Mato Grosso do Sul. Com esta medida, a condução das licitações sai da alçada regional e passa exclusivamente para a sede da autarquia aqui em Brasília. Ou seja, uma espécie de entre aspas, intervenção branca, como denominou o jornal Correio do Estado desse último domingo. Senhor presidente, ouço com imensa satisfação a senadora Ana Amélia.
Caro senador Rubem Figueiró, queria primeiro lhe agradecer a referência ao aniversário. É sempre bom ver a solidariedade dos amigos, especialmente dos colegas que a gente aprecia e admira tanto. Mas eu queria aproveitar, e também vou fazer uso da palavra hoje, para falar sobre essa questão da logística, que tem ocupado um grande espaço da pauta da mídia brasileira pela gravidade da situação. Como disse Vossa Excelência, eu estou voltando de uma reunião da União Interparlamentar com 152 países presentes na capital Quito, no Equador. É um país que não faz fronteira com o Brasil, um país pequeno. E o aeroporto novo, que mudou de lugar, era no centro da cidade, onde a altitude era muito maior, que criava limitações para a carga, e em função da necessidade de menor volume de combustíveis, obrigava uma escala em Guayaquil, que fica no litoral. Este novo aeroporto é de dar inveja ao Brasil. Foi inaugurado há um mês. E para acesso a este novo aeroporto, que fica a 50 quilômetros do centro da capital, que é a metade do mundo, né, porque a linha do Equador passa por ali, o governo fez uma concessão com empresas canadenses. Um governo que é, digamos, radicalizado de esquerda, né, pela sua retórica, o governo de Rafael Correa. E a via de acesso ao aeroporto é inteiramente nova. Estradas que exigiram grandes artifícios e talentos de engenharia, porque são morros para chegar até o local. Não só o aeroporto de Quito tem um mês de inaugurado, um enorme aeroporto, moderníssimo, também o aeroporto de Bogotá, na Colômbia, está em ampliação enorme, será talvez um dos maiores aeroportos da América do Sul. Por isso que ressalta a necessidade, e grande parte também de muitas obras que se realizam, por exemplo, na Bolívia, na duplicação da rodovia entre La Paz e Oruro, e Oruro-Potosí, são financiadas pelo governo brasileiro através do BNDES, e obras realizadas por empreiteiras brasileiras. É ótimo. A mesma coisa acontece no Equador, e eu acho que se nós podemos emprestar o nosso serviço, exportando esse serviço, não só o serviço, mas também o financiamento, por que nós não temos capacidade de melhorar a situação da logística, que acaba impactando negativamente sobre a renda dos que produzem neste país? Parabéns, senador Rubens Figueiró.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência nos faz ficar triste ao ouvir o que os outros países estão fazendo e nós não temos competência para fazê-lo também. Eu, sinceramente, gostaria que o Brasil, como líder na América do Sul, tivesse condições para realizar o que os países como o Equador e a própria Colômbia têm feito para o desenvolvimento econômico e social dos seus povos. Eu agradeço profundamente também o aparte de Vossa Excelência de solidariedade à manifestação que eu estou fazendo. A senhora, para mim, é das pessoas, senadoras e senadores, que mais se tem preocupado com a questão do agronegócio. E isso eu tenho feito questão de ressaltar a sua atuação no nosso Estado. Muito agradeço o seu aparte, que, sem dúvida alguma, enriquece o meu pronunciamento. Muito obrigado a Vossa Excelência.